Dani, o Cacá ficou super animado com o tema aqui. A gente falou, ela vai falar hoje sobre mitos e verdades sobre alimentação. O Cacá falou, opa, adoro falar disso.
Essa história é ótima. É porque tem um monte de coisas que a gente ouve falar, algumas delas acabam sendo revistas com o tempo. Os casos mais, acho que o caso mais clássico é o ovo, né, Dani? O ovo, durante um período, tem até um texto sensacional do Luiz Fernando Veríssimo, no período, no dia, aliás, na época, né, em que acabaram recuperando as vantagens de você consumir ovo, e ele ficou irritadíssimo. Então tem mesmo algumas coisas que vão e vêm na nutrição. Aliás, vou até começar por esse alimento, pelo ovo, Dani, porque muita gente ainda enxerga como um problema você consumir ovo. E você já falou, se não me engano, que é um dos alimentos mais ricos que a gente tem, não é isso?
Isso, então, Cacá, o ovo realmente ele teve uma transição aí entre ser um vilão e agora ser um mocinho. A questão é que as pessoas, elas acabam exagerando, né? Então, nossa, ovo é bom, então eu vou comer ovo de manhã, de tarde e de noite. Comer 8 ovos, 10 ovos. Então, o erro realmente está no exagero. O ovo é o segundo melhor alimento do mundo, só perde em qualidade nutricional para o leite materno. Para você ver o tamanho de nutrientes que tem o ovo. A ovo aumenta o colesterol? Esse é um assunto ainda muito controverso na literatura. Porém, acredita-se que se você comer o ovo em quantidades adequadas, você não tem aumento significativo do colesterol. O que acontece é que as pessoas, como eu disse, elas acabam extrapolando no consumo. Mas o ovo, ele é muito saudável. Não tem problema fazer o consumo do ovo. As pessoas acabam associando a ovo ao aumento do colesterol, esquece do biscoitinho que está comendo, do bolinho, do excesso de bebida alcoólica, e tudo isso também vai aumentar o colesterol. E acaba associando somente ao ovo, coitadinho do ovo, né?
Você separou aí algum outro mito para que a gente possa tomar conhecimento? Eu tenho outros aqui, mas se você tiver anotado algum, você fala a respeito deles, e depois eu vou fazer outras perguntas aqui para você.
Então, um que, assim, é o que mais me perguntam, água com limão emagrece.
Uhum.
Né? Então as pessoas têm essa concepção de que, nossa, eu vou tomar água com limão de manhã em jejum e vou emagrecer. A água com limão em jejum, ela tem vários benefícios, né? O limão, ele ajuda a alcalinizar o estômago, ou seja, melhora o pH do estômago, né? Ele é rico também em compostos antioxidantes, anti-inflamatórios, então vai aumentar também a imunidade, além da vitamina C. Agora, a ação emagrecedora, ele não tem. Então, a aguinha com limão vai te ajudar em vários aspectos, mas só ela para emagrecer não resolve. Então, é um mito achar que a água com limão emagrece. E também é um mito achar que o ovo é um alimento ruim.
Certo. Banha.
Então, banha. Banha é de porco. Se você souber a procedência da banha e não ter nenhum aditivo, né, ali químico misturado, apesar dela ser uma gordura saturada, uma gordura ruim, é uma gordura natural. Então, assim, a banha, você não utilizando em exagero, nem de forma muito demasiada, assim, alta quantidade, não teria tanto problema. Eu peço os pacientes darem preferência para o azeite, porque tem vários compostos benéficos no azeite. Então, além de ser uma gordura de ótima qualidade. Então, em propriedades, o ideal é fazer o consumo do azeite, mas a banha, se você for comparar com os óleos hidrogenados mais refinados, como óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho, a banha é uma melhor opção, sim.
Certo. Agora, Dani, já que a gente está falando... Tem pergunta? Espera um pouquinho.
Deixa a Dani, vai falar ainda, né? Aí depois você vai com ouvintes aqui já perguntando.
Tá bom. Vamos lá, Dani.
Não, eu ia falar de um outro mito, mito ou verdade, né, que as pessoas falam, que é sobre trocar o pão pela torrada. Muita gente fala assim pra mim, nossa, Nuzi, tem tempo que eu não como pão, eu como a torrada. Achando que essa troca de pão pela torrada é uma troca melhor.
Uhum.
Mas na verdade não é. O pão e a torrada, eles têm a mesma composição. Então você tá trocando pão pela torrada, você tá trocando 6 por meia dúzia, vamos dizer assim. Então é mito achar que você tá trocando pão por torrada, você tá ajudando na qualidade nutricional ou no emagrecimento.
A nossa ouvinte aqui, a Fernanda, está te perguntando, Dani, se a troca do pão pela tapioca faz tanta diferença também ou é outro mito?
Então, o boom da tapioca, por que a tapioca ficou mega conhecida, né? É uma culinária tradicional, né, do Nordeste, né, a tapioca, mas agora ela está espalhada no Brasil todo, porque ela não tem glúten. E o glúten, a gente sabe que ele é inflamatório, então ele prejudica a nossa função do nosso organismo. Só que em ter questão de calorias, a tapioca tem quase a mesma caloria do pão. Porém, como ela é mais pura na composição, né, a nossa farinha de trigo tem muitos aditivos e tudo mais, a tapioca acaba sendo uma melhor opção do que o pão. Mas em termos de caloria, de engordar, de índice glicêmico, né, que é a velocidade com que esse carboidrato ele vai entrar na sua corrente sanguínea, é a mesma coisa. Uma dica para quem gosta de comer a tapioca é associar com uma proteína, então rechear com um ovinho mexido ou colocar um queijo, que a proteína vai te dar mais saciedade, equilibrar mais essa glicose e esse carboidrato, e adicionar fibra. Então, quando for preparar a tapioca, coloca uma chia, que é aquela sementinha pretinha, ali na preparação, ou uma farinha de linhaça, uma aveia, que você vai conseguir colocar mais fibra e vai retardar essa liberação de todo esse carboidrato na corrente sanguínea. Mas em termos de caloria, pão e tapioca têm a mesma quantidade de carboidrato, vamos dizer assim.
Tem uma ouvinte aqui, Dani, você não precisa responder a marca, mas a gente pode falar do tipo, da forma de garrafa, porque você falou de azeite, ela queria saber uma boa marca de azeite, mas acho que você indicando, né, ser extra virgem, o tipo de garrafa, assim, já dá pra indicar bem, pelo menos recortar, né?
Eu acho que eu vou entrar nessa história, Dani, porque uma vez eu fiz um curso sobre azeite, um curso bem legal, rápido, mas...
Aí você se formou em quê? Você vira azeiteiro?
Azeiteiro? Azeitona. Mas, Dani, olha só, sobre o azeite é uma coisa realmente muito curiosa, que é o seguinte, é muito comum as pessoas prestarem atenção, quando vão comprar o azeite, no nível de acidez do azeite. Né? Todo mundo olha, ah, esse aqui é 0.2, esse é 0.3. E eu aprendi o seguinte, mais e bem mais importante do que o nível de acidez, é a data de produção do azeite. O azeite ele tem que ser fresco, novo. Quanto mais novo ele for, melhor. Então, se a pessoa está ali se deparando com uma prateleira de supermercado, olhando dois rótulos parecidos de azeite, e depois que a gente aprende, a gente vai lá ver e realmente todos eles têm o lote e a data, não de validade, mas a data de produção do azeite. E quanto mais novinho, ele é melhor. Aliás, é por isso, Leandro, que muitas vezes você se depara com preços bem baratos de azeites muito famosos. Uhum. É porque o prazo de validade deles já tá bem... Não o prazo de validade mesmo, né? Mas assim, a idade deles já não está favorecendo o consumo. Uhum. Viu, Dani?
Isso aí. Esse era um detalhe também que eu ia citar, que é muito importante, que é a questão da data da produção. Quanto mais novo, melhor, né, o azeite. E a questão da embalagem também, né? Uhum. A gente sabe que a luz, ela oxida, ou seja, ela faz com que o nosso azeite ele perca as propriedades. Então, quanto mais escura for a embalagem, mais a gente protege contra a luz e mais a gente impede com que esse azeite ele perca as suas propriedades, ele oxide. Então, verificar a data de fabricação e a embalagem é muito importante.
Dani, e tem algo que você fala sempre aqui também, e porque durante um período isso virou uma base de muitas dietas, que é a alimentação a cada 3 horas. Fala um pouquinho para nós sobre isso.
Então, Cacá, existe aquele mito, né, de que a gente é obrigada a comer a cada 3 horas. Existem pessoas que realmente se adaptam mais a comer a cada 3 horas. Pessoas que são mais ansiosas, que têm um transtorno alimentar, né, que sofrem de alguma doença como o diabetes, que aí tem necessidade de comer a cada 3 horas. Gestantes, né, que às vezes tem essa glicose um pouco alterada, estão sentindo muito enjoo, a gente recomenda que comam em menos quantidades, em mais vezes ao dia. Mas, no geral, a gente pede para o paciente respeitar a fome e a saciedade. Ou seja, mastigar o alimento, parar para poder estar fazendo a sua refeição, sentir realmente o que está comendo. Então, realmente aproveitar a refeição, a sua relação realmente com o alimento, do que propriamente ficar com aquele reloginho de que a cada 3 horas tem que comer. A gente tem sinais, né, que a gente demonstra que a gente está realmente ficando com fome. E aí, se você tem o seu lanchinho ali que você preparou, faz a sua refeição Então, não existe mais essa obrigatoriedade, né? O mito, né? A gente tem que comer a cada 3 horas. A não ser que você tenha alguma doença ou alguma recomendação nutricional mesmo.
Tem outra pergunta aqui de mito. A Dani está respondendo sobre mitos, verdades sobre a alimentação. Eu só vi que o Rogério está perguntando se suco de caixinha ou de garrafa é melhor que refrigerante.
Então, vamos lá. O que que acontece? O suco de caixinha, o ideal é você ver qual é a concentração de suco puro que tem ali, né? O que eu recomendo? Se for para tomar o suco, ou tentar tomar um suco natural da fruta, ou aquele de uva, que é 100% fruta, aquele de uva integral. Você olha nos ingredientes, só tem uva, né? Mas entre o refrigerante e o suco de caixinha, se for um suco com uma concentração mais alta do suco da fruta e que não tem tantos aditivos, tantos conservantes, que a lista de ingredientes não seja tão extensa, né?
Sim.
Acaba que o suco de caixinha é uma melhor opção. O ideal é nenhum dos dois, né? É você tentar tomar o suco natural da fruta ou a água.
Agora,
mas
Dani,
se a concentração do suco de caixinha for melhor...
Dani, você falou algo importante, porque agora, de um tempo para cá, eu não sei se isso é só uma questão de marketing por parte dos produtores ou uma determinação oficial, mas eles estão deixando muito claro qual é a quantidade de fruta que tem naquela embalagem. Ou seja, os sucos integrais, eles obviamente são integrais, mas tem aqueles em que vem escrito o seguinte: 100% fruta, 60% fruta, mistura de suco de maçã com suco de laranja. Ou seja, as embalagens, se as pessoas prestarem mais atenção nessas de suco, elas estão mais esclarecedoras em relação ao conteúdo delas, não estão?
Isso, na verdade, realmente é uma parte mais apelativa da indústria, para achar que você está tomando mais suco puro, né? Então, é o que eu sempre falo, sempre olha os ingredientes. Então, se você está comprando suco de caixinha de maracujá, o primeiro ingrediente tem que ser maracujá, o segundo tem que ser a água, e o terceiro, se ele for adoçado, qual é o tipo de açúcar que eles utilizaram, ou qual foi o tipo de adoçante, se ele tem muitos conservantes ou não, né?
É isso aí, Dani. Muito obrigado. Aliás, isso me Alô? Leva... Dani? Acho que, infelizmente, caiu a linha, mas ela já estava terminando.
Caiu a ligação.
Eu ia me despedir dela aqui e falar o seguinte, que na próxima semana a gente vai falar a respeito de novos selos que vão entrar e vão fazer parte do nosso dia a dia também, porque eles vão indicar concentração exagerada de cálcio, de sódio, sal e essas coisas todas. Mas isso é para daqui a algum tempo.